Vamos conversar com a Cláudia Mota, jornalista que acompanhou as caravanas do ex-presidente Lula pelo Brasil, esteve, logicamente, nesses estados do sul do país mais recentemente. Olá, Cláudia, bom dia, prazer recebê-la, tudo bem?
Bom dia, o prazer é meu, bom dia, Glauco, bom dia, Marilu, bom dia a todos.
Bom dia, Cláudia.
Então, Cláudia, vamos falar aqui sobre a participação das mulheres, né, na caravana. Você fez uma matéria muito interessante aqui na Rede Brasil Atual, que tem como título Mulheres da Caravana, elas respondem com amor e atitude à violência dos homens. Tá bem interessante. Como é que foi, só pra gente começar a conversar, né? Queria que você falasse um pouquinho aqui dessa sua, esse foco, né, que você deu nas mulheres. Se tá tão interessante essa matéria, conta um pouquinho para os ouvintes que ainda não leram. A gente convida todos para entrarem na Rede Brasil Atual e procurarem ali a matéria, né? Mulheres da Caravana, Cláudia Mota, e já aproveitar e ler essa excelente reportagem. Conta pra gente, Cláudia.
Lá na Rede Brasil Atual tem um link com, sim, todas as reportagens que foram feitas
durante
o trajeto
caravana.
Da caravana, né? Por mim, que eu que estava lá fazendo reportagem, mas o pessoal da redação também apura muita coisa, né? Eu sempre gosto de dizer que sem eles as matérias não aconteceriam.
Os editores,
tem,
né?
Tem muita
Faria,
coisa.
Paulo Donizete.
Exatamente. Tem uma galera por trás, o Hélder, o Vitor, uma galera, o Gabriel, né, o Michel, enfim, Michel. Tem uma galera ali que sem eles não rolaria, o Thiago.
É porque realmente muito intensa, né?
Tem muita informação que a gente vai passando e eles checam na redação, porque a gente praticamente não tem sinal de internet, então eu sempre mando uns textos com checar, porque às vezes, sim, eu não tenho como buscar, por exemplo, o tamanho de um assentamento, enfim, né,
sim,
tem
detalhes,
coisas que a gente vai checando na redação.
Certo.
Essa matéria das mulheres, ela foi meio que a matéria final, assim, né, matéria que fechou a caravana. A gente sempre faz uma matéria de balanço no final. Eu estive na caravana do Nordeste,
foi
na caravana do Norte de Minas e nessa daqui do Sul. Na do Sudeste foi o Gabriel Valeri, que também mandou super bem. E essa das mulheres, a gente escolheu esse foco porque era assim uma coisa, eu até escrevo isso no texto, era como se você tivesse um muro imaginário ou um fio assim que dividia os espaços. Essa caravana sofreu muitas agressões, né? Ela teve bastante problema, mas por um grupo muito isolado, assim, eram sempre poucas pessoas, mas muito violentas, sempre muito violentas.
Na maioria,
e 99%
homens.
Deles homens brancos, né? E isso para mim era uma coisa marcante, porque do outro lado do ato, que seja da praça, da rua, enfim, estavam famílias, né? Grande parte dessas pessoas eram mulheres com crianças no colo, ou idosas com a família inteira. Então foi uma coisa muito forte isso. E aí, talvez em função disso, ao longo da caravana entrevistei muitas mulheres e muitas delas, praticamente todas elas, com histórias muito fortes de resistência pela terra, pela educação. Entrevistei muitas professoras, muitas estudantes. Então, assim, são mulheres muito guerreiras. E para mim ficou uma marca muito clara, assim, essa divisão que existia entre a violência dos homens e o amor e a força das mulheres que construía, né? Esse lado violento tentando destruir uma caravana, que é um processo democrático de debate. Quem quer ir assistir, vai. Quem não quer, não vai, né?
Exato.
Não tem menor problema. Muita gente falou isso nas entrevistas, né? Se você não é a favor, não venha. Não pode criticar. A caravana só sofre críticas, obviamente, né? Não é uma unanimidade. E aí, o problema foi lá no Sul, que era uma questão mais violenta mesmo. Lamentável, né? Mas que, justamente a escolha por fechar com as mulheres foi para valorizar o que tem de bacana a caravana, que é esse processo de construção da cidadania, dos debates que acontecem em praças públicas, né?
Claro.
Para quem quiser ouvir, participar.
E Cláudia, quer dizer, e no dia dos tiros, realmente, na noite dos tiros, assustou, não é? O pessoal,
Foi uma coisa bem desagradável. Eu até escrevi um texto que parecia que a gente estava num videogame macabro, sabe? Porque você começa com pedra, com chicote, com primeiro ovo, depois pedra, depois chicote. Até chegou no tiro, né? A gente, o pessoal todo da caravana já tinha esse receio que chegasse a esse ponto, porque em muitos muitas fases da caravana não havia nenhuma guarda, nenhum policiamento, né? O policiamento é uma segurança devida a todos os ex-presidentes da República, é bom que isso fique claro, né? Uma coisa que é institucional, que está colocada e no Sul isso aconteceu de forma bastante precária, muitas vezes não aconteceu. E em outras vezes a gente não sabia se era pior quando a polícia estava, porque faziam assim, visivelmente um corpo mole em relação às agressões, né? Do ônibus a gente presenciou algumas vezes as pessoas já prontas para jogar pedra e a polícia só olhando, sabe?
Cara de paisagem.
É,
né?
Quando é que você sabe que vai acontecer um ato violento e não intervém, né? Você sabe que as pessoas
claro.
Vão fazer, né?
Exato. Mas vamos às mulheres. Vamos Isso. às mulheres. vamos ouvir aqui a Michele Becker, 24 anos, aluna da Universidade Federal Fronteira Sul. Ela fala sobre a dificuldade de uma mulher atuar no campo da agroecologia pelo machismo que existe na região. É um trecho aqui que a gente, a Terlânia Bruno, em parceria aqui com a Cláudia Mota, separou pra gente. Vamos lá.
Na verdade, o Sul ele é muito patriarcal, então normalmente é o homem que responde pela família. Só que na agroecologia, dentro da via campesina, a gente tem uma coisa muito assim, quando a vida está ameaçada, quem sai a luta é a mulher. Então por que, que as mulheres não foram para o enfrentamento contra o Lula? Porque elas viram que ele colocou comida na mesa, ele melhorou a educação para os filhos. Elas sentem no dia a dia as melhorias, melhor do que o homem que está preocupado normalmente em aumentar o patrimônio da família. Não é aquela coisa do dia a dia completa. E por que, que a gente tem toda essa dificuldade? Porque é uma construção histórica. Então aqui na instituição, os cursos de agrária ainda tem muito mais homens do que mulheres. Eu estou formada e estou com dificuldade de encontrar mercado de trabalho. Por quê? Eu não tenho uma qualificação? Não, eu me formei entre as melhores da turma. Mas a área que eu escolhi, que é uma área agrária, era dominada pela questão dos homens. Então, os agricultores, eles têm essa mentalidade patriarcal. Para ele chegar uma mulher na propriedade e dizer como que ele tem que fazer para produzir peixe, é um choque. Por quê? Porque assistência técnica sempre foi feita por homens. A EMATER, a maioria dos quadros deles é homens. Então, tanto para mim, que estou na área de engenharia de agricultura, como as minhas amigas que se formaram em agronomia, tem muita dificuldade quando vai buscar campo de atuação. Exatamente porque o Sul, ele é uma... Até pela própria colonização de alemão e italiano, é uma coisa mais patriarcal de um homem decidir as coisas. Então a gente está passando por todo um período de transição e da mulher se assumir, né? Se desafiar, fazer novos papéis dentro da sociedade.
Nossa, essa Michele mandou muito bem, hein, Cláudia? Você lembra dela?
Lembro muito bem. Inclusive, eu estava entrevistando a Michele quando a gente teve clareza do que tinha acontecido com o ônibus, né? E ela é uma menina incrível, como tantas meninas que eu entrevistei. Como eu te disse, eu falei com bastante estudante e isso para mim é uma outra marca, assim, né? Mas isso das caravanas em geral. E acho que da esquerda no país, né? Os jovens assumiram um protagonismo super importante, assim, e eles estão muito preparados, né? São pessoas muito inteligentes. E aí eu vou abrir um parênteses para a questão da educação, né? Eu acho que talvez um dos maiores incômodos que os governos Lula e Dilma tenham trazido para esse tipo de sociedade atrasada e patriarcal, enfim, conservadora, talvez tenha sido justamente a questão da educação, né? Essas universidades federais que foram criadas pelo Brasil todo, elas, grande parte delas, elas foram, estão, né, no interior do país, no interior dos estados, né, que é o que se chamou de interiorização da educação. E isso transformou as sociedades de algumas regiões, porque as pessoas deixaram, os jovens tinham que deixar suas casas, deixar suas cidades e ir para as capitais estudar. Além da questão financeira proibir que muitos fizessem isso, porque mesmo que eles passassem numa universidade pública, eles precisavam de dinheiro para se manter nas capitais, o que é caríssimo, muitos não queriam deixar sua terra. Né? Então, ao longo de todas as caravanas, eu ouvi muitos jovens que estudavam nessas universidades federais. E o preparo, além do preparo técnico, né, que esses jovens têm, eles têm um conhecimento do que é a sociedade, do papel deles na sociedade, de todas as questões de cidadania. Então, é impressionante, é bem o que você acabou de ouvir aí da Michele. Né?
Muito bem, Glauco.
Pois é, Cláudia. O Claudinei, aqui de Monteiro Lobato, São Paulo, ele pergunta se havia mulheres nas manifestações mais agressivas, algumas de caráter fascista, ou se de fato é o que você falou, existia um recorte de gênero muito evidente ali nesse tipo de manifestação, com predomínio de homens e homens brancos?
Havia poucas mulheres, bem poucas, havia muito poucas.
Que nem ela falou, 99%?
É, eu acho que 99% pode ser um número aproximado, assim, se você levar em conta o tempo todo, né? É, mas eram bem poucas, acho que eu me lembro de ver, assim, umas 3, 4. Obviamente que eu não ficava olhando para isso, né? Mas quando Sim. o ônibus passava, ou quando, por exemplo, em Chapecó,
claro.
É, as praças, eles estavam muito próximos sempre, né? Essa foi outra coisa marcante nesse caso específico. É, normalmente os espaços para os atos, eles são reservados, seja esse ato da caravana ou qualquer outro ato, você tem que reservar um espaço, mas eles não respeitavam, eles se aproximavam muito. Mas que eu me lembro, assim, era... realmente muito poucas mulheres.
E os xingamentos, as ofensas desses grupos eram praticamente todas de cunho machista, né? Tinham como alvo algumas figuras, né?
Exatamente.
A ex-presidenta Dilma,
Exatamente.
A deputada Maria do Rosário.
A Gleisi Exatamente. Hoffmann. A senadora Gleisi Hoffmann. É, eram as mulheres que chamavam mais atenção na caravana, talvez por causa do papel de cada uma delas, né? A senadora Gleisi é presidenta do PT, né? Uma mulher presidindo um dos maiores partidos políticos do mundo. É... A ex-presidenta Dilma, que já sofreu um machismo absurdo, né, durante todo o período, tanto do seu governo quanto do processo de impeachment. E a Maria do Rosário, que já foi protagonista de discussões ridículas com o deputado Bolsonaro, né, e ele reforça todo esse machismo. Né. Muito do que se fala na caravana é muito do que se ouve da boca desse tipo de pessoa, de parlamentar que é o Bolsonaro, né? Inclusive está estampada, né? O rosto dele está sempre estampado nesses atos contrários à caravana.
Bom, a gente vai ter, inclusive, amanhã, né, o julgamento, né, no STF do habeas corpus de Lula. E pegando esse gancho, a gente vai ouvir agora a Graciela Maria Drexel, de 64 anos, assistente social, aposentada, que fala sobre esse julgamento. Vamos ouvir.
O julgamento dele é totalmente injusto, né? Sem provas, é arbitrário, né? Ele não pode nem se defender, a defesa pede, entra com recurso, sempre tudo é negado. É muito rápido o julgamento dele, perto de outros que estão aí, e sem prova, quer dizer, uma injustiça com o presidente Lula. Né? E eu fico assim, estarrecida e muito triste, e com dó dele também, porque ele deve estar sofrendo horrores. Mas é por causa disso que também a gente está aqui para dar apoio para ele.
Tá aí a Graciela, né? Você teve assim muitas, né? Houve muitas manifestações, né, a respeito da situação do ex-presidente Lula, né, Cláudia, também?
Ah, sim.
Na defesa.
Os atos acabavam que ele falava, né, desse assunto,
claro,
no ato.
É recorrente.
E as pessoas têm essa postura mesmo de sentir... como se sentir injustiçado junto com ele, eu acho, sabe? Uhum. Um pouco isso que passa, a sensação que passa dessas famílias todas, né? Choveu bastante lá e para mim uma lembrança forte é essa coisa, sabe? De famílias inteiras, assim, embaixo de guarda-chuva.
Sim.
As criancinhas com capuz, assim, com capucha, né? De chuva. Ou tava muito sol ou chovendo. E as pessoas, às vezes, passam 4 horas esperando para chegar, porque até em função... Tem atrasos, né, normais, porque fica mais aqui, as pessoas querem tirar foto, enfim. E também teve os atrasos em função dos protestos, mas as pessoas não arredavam o pé, era impressionante.
Ficavam
horas depois e estava aquele povo todo lá. Se estava na chuva, se estava no sol, estava todo mundo lá esperando.
Muito bem. Agora vamos ouvir a Fabiana Braga, ela que tem 23 anos, vive no assentamento do MST. Ela foi presa aos 21 anos, olha, na Operação Castra, isso, que invadiu o acampamento em que estava em São Paulo, a escola Florestan Fernandes, sob a acusação de terrorismo dos membros do MST. A gente lembrou aqui desse fato. E ela tem um bebê de 2 meses, né? É isso? Chamado isso. Fábio Miguel.
Uhum.
E olha só, vamos ver o que ela fala lá direto de Quedas do Iguaçu. Vai lá, Fabiana.
Então, eu sou neta de assentado, filha de assentado, vim para Quedas do Iguaçu com 5 anos de idade, já lutava com a juventude, né, aqui, juventude do MST, a gente estudava muito, fazia formação e se organizava dentro do assentamento, acampamento, organizava as criançadas, a juventude, e em 2015, o acampamento Dom Tomás Balduino, no qual eu decidi vir me acampar, né? Não poderia fugir dessa luta. Então eu vim aqui pro acampamento e desde lá até aqui eu tô na luta também, né? Agora no momento eu estou morando no assentamento, tenho um filho agora, depois que eu saí da academia. Tem um menininho. Tem 2 meses.
Caramba.
Tem 2 meses, então. Mas estamos aí firme na luta, né? Apesar de toda a violência que foi a Operação Castra, não vou fugir da luta, nunca fugi, então não vai ser agora que eu vou fugir. Muito pelo contrário, a Operação Castra só serviu para nos dar muito mais força e lutar ainda mais pelos nossos direitos, seguir frente na luta e nunca desistir, tá?
E a participação, né, de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, também comoveu, né, na caravana.
A caravana deve muito ao MST, eu acho, nessa fase do Sul, assim, porque a participação deles foi fundamental diante de toda essa falta de segurança, né, do que o policiamento omisso, enfim. Eles participaram, ajudavam na segurança dos atos, sabe? E é emocionante de ver, é muito bonito, porque são senhorinhas, às vezes, sabe? Eles se dão os braços uns para os outros, assim, para fazer cordões, né? Para passagem, seja do ex-presidente Lula ou de outras autoridades, ou para proteger o palco, assim, né? Da aproximação, em relação à quantidade de gente que quer chegar perto dele. Ou as próprias pessoas, né? O ato em si teve muito a ver com eles, e eu estive dessa vez em alguns assentamentos, acampamento também, né? Assentamento é quando ainda não tem a posse da terra, o acampamento é depois que eles já estão ali mais estruturados. E é uma coisa impressionante de ver.
O acampamento
organizado.
É quando não tem, né? O acampamento
não, ao contrário.
É ao contrário.
O assentamento é quando você... Pelo menos foi o que eu vi lá, né?
Exatamente.
O assentamento é quando eles chegam, né?
Sim, e ficam assentados.
Ao contrário, é verdade. O acampamento então, quando eles chegam e o assentamento é quando eles já estão na terra.
Já estão assentados,
Exatamente. Obrigada, Marilu.
Não, então...
E é muito impressionante a organização, a disciplina, as crianças têm escola, têm saúde. Eu entrevistei um médico maravilhoso, uma história incrível, o Dr. Marcos, que ele é a primeira criança a nascer, ele nasceu na Fazenda Noni, que é uma fazenda lá do sul, que é meio que a origem do MST. Ele nasceu nessa fazenda e ele hoje é médico do MST. Então é só para mostrar um pouco, né, como as crianças, elas estudam, elas... É muito bonito, é muito organizado, muito disciplinado e é extremamente solidário. Né? Entrevistei uma senhora de 79 anos, eu nunca vou esquecer da dona Madalena, e ela estava ali, né? Ela já está assentada, mas ela estava no acampamento para ajudar os filhos que ainda estão lutando pela terra. Né? E eu perguntei para ela, mas a senhora precisa vir? Ah, eu venho porque eu trabalho, eu faço pão para vender, eu ajudo a limpar aqui, eu limpo a cozinha. 79 anos,
que
né?
Maravilha.
Então, quando as pessoas olham para o MST e falam de, sei lá, de vagabunda, já ouvi tanto absurdo em relação ao MST, as pessoas não têm a menor ideia do que
não
elas estão falando.
São os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Eu sempre dou esse exemplo, que é o que eu não vejo nenhum agronegócio fazendo uma produção desse nível.
Não, e é sempre bom lembrar que a agricultura familiar...
E agro não é tech nada, não é pop nada.
Exatamente. A agricultura familiar é responsável por 70% do alimento que está na mesa dos brasileiros, né? As pessoas têm a ilusão de que são grandes empresas que produzem, mas essa gente é guerreira, né? Elas...
E essa gente que lutou pela terra.
Exatamente.
E que está colocando
isso.
A comida no seu prato.
Exatamente isso.
Aí
essa gente guerreira que é responsável pela alimentação do
não.
país.
Exato.
Nem um pouco, muito pelo contrário, são
muito
pessoas maravilhosas.
E aí, Glauco, diga lá.
Não. Eu só ia comentar que realmente é muito interessante essa questão do estereótipo, né? Como as pessoas falam, o que você tá fazendo protestando? Vai trabalhar? Pô, mas trabalham pra caramba.
Muito.
Trabalham muito. São responsáveis por boa parte da produção alimentar no Brasil.
Exatamente
então,
isso. Teve uma menina que eu entrevistei, a Débora, que ela era engraçada porque ela é uma bem jovem, 20 anos, se não me engano, 19. E ela veio de um histórico de que o avô... foi assentado, enfim, e ela conta que ela não gostava, que ela achava, acampou e tinha lá as barraquinhas pretas e ela ia achava um horror, que ela gostava da casa dela, que era linda, não sei o que, arrumadinha. E eles acabaram indo por uma opção familiar participar do movimento, né, por essa questão de solidariedade entre a família. E hoje ela é uma das professoras desse, desse acampamento, que é o Dom Tomás Balduino, que é Sim. justamente onde eu falei com a Fabiana, que também é outra criatura linda, uma menina doce, você fica imaginando ela presa por terrorismo. Então, ela foi presa lá na região sul e, ao mesmo tempo, aqui no Florestan Fernandes, na escola, Guararema. Também teve uma intervenção que ela reportou ser muito violenta.
Sim, lembro.
E é tudo isso, né? Por acusação de terrorismo, uma gente que está lá brigando para trabalhar, para ter terra, para produzir comida, para sobreviver.
Muito bem. Portanto, está aí a participação da Cláudia Mota, jornalista que acompanhou aí várias caravanas do ex-presidente Lula, inclusive a mais recente, pelos estados do Sul. A gente quer agradecer a sua presença, Cláudia. Muito obrigada. Excelente trabalho que você fez. A gente quer aqui de público te parabenizar, que realmente você é uma pessoa extremamente sensível e você foi colhendo histórias em torno, né, da caravana, personagens, pensando personagens, com essa sensibilidade sua jornalística e como mulher também, né, esse olhar também tão sensível, muito e forte. Sensível e forte. Muito obrigada, viu, Cláudia?
Eu agradeço muito. Como eu disse, as histórias da caravana são incríveis, são muito bonitas. É uma história, mas eu falo que é um mar de pauta.
É um livro, né?
Dá
um
são
livro,
coisas
né?
lindas, são muitas histórias lindas. A gente não dá conta de contar todas, infelizmente. Mas eu sempre vou dizer isso. Eu falei isso pro Rafael um dia que a gente estava conversando lá em Curitiba. Ele me ligou e eu não teria como fazer nada do que eu faço sem vocês, sem a equipe da TVT, sem a equipe da Rede Brasil Atual. Não teria como. Então, assim, eu agradeço muito de coração os elogios, mas eles são para todo mundo mesmo. Não teria a menor possibilidade de ser igual se não fosse todo o povo que está por trás.
Você é muito linda, Cláudia. Muito obrigada, viu, pela sua participação por todo esse reconhecimento, né, do esforço também de toda a equipe.
E boa parte dessas histórias, lembrando, está lá no site da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br.
Muito bem, é isso aí. Valeu,
obrigada,
Cláudia.
Gente,
foi um prazer recebê-la.
Valeu, Cláudia.
Um beijo. Tchau, tchau.